Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África. Podcast.
Olá, este é o podcast do Por Dentro de África, um espaço de conversa científica com investigadores académicos sobre temas diversificados sobre o continente africano. Somos quatro estudantes de estudos africanos. O meu nome é Cláudia Leal, comigo está o Alexandre Costa Nascimento. Olá, Alexandre.
Olá, Cláudia e ouvintes do Por Dentro da África. Uma satisfação estar aqui para mais um episódio.
Olá, Natália da Luz.
Olá, Cláudia, colegas, ouvintes. Olá, o nosso convidado. Esse é o episódio número 9. Saímos ali do Índico e agora estamos no coração da África, bem no centro do continente.
E também conosco está a Nayara. Olá, Nayara.
Olá, Cláudia. Olá, colegas da bancada. Olá, nosso convidado. E um grande olá a todos os ouvintes.
Nós que moderamos esta tertúlia científica que nos leva a conhecer várias pesquisas e o seu processo de investigação. Antes de apresentarmos o nosso convidado de hoje, lembro que todas as semanas publicamos um novo episódio. Podem ouvir-nos pelo endereço pordentrodaafrica.com/podcast, mas também estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. Temos recebido um excelente feedback e a todos o nosso muito obrigada. Enviem-nos mensagens, comentários ou sugestões pelas redes sociais do Por Dentro da África ou pelo e-mail contacto@pordentrodaafrica.com e tentaremos fazer sempre o nosso melhor para responder às vossas expectativas. O nosso convidado de hoje é da República Democrática do Congo, da cidade de Kinshasa, reside há 22 anos no Brasil, é doutor em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, a Unesp, e pós-doutorando também na Unesp em Segurança Alimentar e Nutricional. Chama-se Basilele Malomalo. Bem-vindo, professor.
Obrigado, Cláudia. Obrigado, Alexandre, Nayara e Natália.
É um prazer tê-lo conosco. Os seus estudos mais recentes centram-se na filosofia africana. Pode-nos falar um pouco mais?
Retomei de forma mais aprofundada quando eu recebi um convite da rede do novo curso de Socialismo Democrático Latino-Americano. Essa rede debate a questão de direito, mas alguns colegas da Universidade Federal do Ceará me convidaram para integrar um grupo que estava debatendo o direito na natureza, no caso, a partir das epistemologias, né, andinas ou dos povos originários da América Latina, e se fazia falta de um interlocutor africano, interlocutores africanos. Aí, quando me convidaram, depois eu comecei a trazer a contribuição do professor Tshabalé Ngantumba, um filósofo congolês, que trabalha com o conceito da bisuité em francês, ou bisuidade em português, Bisu é Lingala, uma língua falada do Congo, que significa nós, basicamente nós cósmico. Aí, me aprofundando nos estudos, vi que havia também a proposta do intelectual sul-africano Ramosse, que trabalha com Ubuntu. Então, isso aí me tem levado então a fazer uma discussão para pensar os direitos da natureza nessa perspectiva mais do pensamento africano.
Professor, o senhor pode definir para a gente ou elucidar um pouquinho, desenvolver a respeito dos direitos biocósmicos?
Direitos biocósmicos, a minha graduação, eu fiz um TCC sobre o desenvolvimento, mas na perspectiva africana, da filosofia africana, trabalhando esse professor Tshabalé Ngantumba, como já disse, com o conceito de bisuité. O nós cósmico, quer dizer, o que a gente chama das três comunidades de vida, né? A comunidade sagrado ancestral, a comunidade natureza universo e a comunidade dos bantu. Bantu são seres pessoas. Essas três comunidades formam a comunidade maior chamada comunidade Ntu. Ntu, uma palavra das línguas da África Austral, que significa vida ou força vital, daquele conhecido mais da obra do Placide Tempest. Então, quando comecei a participar desse debate que eu já falei do grupo da rede, isso levou a outro convite que eu recebi na ONU, na plataforma chamada Harmony with Nature, onde eu sou um dos pesquisadores africanos. a fazer parte da rede. E a plataforma Harmony with Nature faz parte do setor da ONU que discute a questão do desenvolvimento sustentável. Mas aí, direito da natureza é diferente de direito sustentável. Porque sustentável, claro, tudo bem. Você tem a Conferência do Rio, assim por diante, você reivindica uma nova maneira de pensar a sociedade, de fazer a sociedade, levando em conta o eixo do econômico, do social, o do meio ambiente. Mas a gente sabe que o conceito da sustentabilidade, num certo período, ele foi apropriado depois pelas forças ligadas ao capitalismo. Né? Então, o conceito ficou quase esvaziado. E você tem um choque, perceber que, muitas vezes, mesmo quando a ONU tenta falar de desenvolvimento sustentável, tem uma perspectiva mais liberal, mais liberal, assim por diante. Aí, o setor que vai agora radicalizar no sentido a pautar a questão de direito da natureza, já vai na outra onda. Então, a inspiração desse paradigma vem geralmente das cosmovisões dos povos originários. No caso da América Latina, no caso da África e outras partes do mundo, como a Ásia, assim por diante. Então, a gente vai perceber, por exemplo, em termos concretos, a construção de Bolívia, a construção do Equador, eles reivindicam o lugar central da Mãe Terra, Pachamama. Pachamama. Então, a Terra, conhecida como natureza, é somente uma das realidades que representa o que Chamalinga Tumba vai chamar do real total, processual global, ou esse bicho cósmico. Então, o que isso significa? Significa que precisamos reivindicar os direitos de duas comunidades que ficaram. A outra, que é a comunidade dos Bantu, de seres humanos. Seus direitos geralmente foram contemplados pelo conhecido a Declaração Universal de Direitos Humanos. Os direitos humanos. Também a gente pode discutir depois, porque também lá você tem uma concepção antropocêntrica. Mas do outro lado, é preciso também reivindicar os direitos. Então, quando eu estou falando de direitos biocósmicos, estamos relembrando à humanidade que tudo o que existe, ele procede do grande Entu. O grande Entu, aí você tem que entrar nas cosmovisões egípcias e outros, do povo africano, onde essa grande energia, até a física moderna aponta isso aí, a teoria do Big Bang. Então, tudo começa com a grande expansão, mais do que explosão, e dali procede tudo o que existe, desde as divindades, desde os orixás, desde os ancestrais, até outras comunidades que eu falei, a comunidade da vida de seres humanos, de pessoas, e a comunidade natureza e universo. Quando eu estou falando universo, estou me lembrando, estou falando do sol, da lua, das estrelas. Portanto, os direitos que a gente reivindica são esses direitos plurais e globais.
Como é que se concilia essa filosofia com o desenvolvimento, no caso específico, falando em termos da humanidade, e especificamente em África? Isso na chamada economia real. Como é que se dá essa conciliação? Qual que é o caminho para o desenvolvimento?
Ainda quando eu tinha meus 19, 20, 21, na primeira graduação, eu lidei com a literatura do desenvolvimento a partir do pensamento africano, lá no Congo. Naquele período, você tem que fazer um recorte de um teórico. Meu teórico foi Chamalinga Ntumba. Problema, naquele período, estávamos na ditadura do Mobutu. Então, fundamentando em Chamalinga Ntumba, a questão era o seguinte. O Congo se encontra em crise porque traiu esse pensamento coletivo. Da bissoidade que estou dizendo. A bissoidade é o fato do que é uma cosmovisão que se traduz na ética, vai dizer Ramosé, que se traduz numa ética do cuidado para com o outro. Que esse outro? E o cuidado para com a natureza, com o universo, com outras pessoas. É o cuidado com o divino e os ancestrais. Ele apontava a saída, tudo bem, ele usava o conceito de desenvolvimento, mas Chamalinga Ntumba também sinalizava naquele momento que é preciso exorcizar o conceito de desenvolvimento, porque ele é um conceito ocidental. E muitas vezes não cabe desse conceito, chegou a outros termos como desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento endógeno, assim por diante. Quando fiz a minha tese de doutorado, eu retomei o conceito de desenvolvimento, me precavendo, eu vou propor um conceito chamado de desenvolvimento econômico multicultural. Esse novo conceito era para me possibilitar a compreender a realidade brasileira que eu estava analisando entre 2005 e 2010. Você vai me perguntar, mas que realidade é essa? Era a realidade de entender por que que num país como o Brasil, que se colocava na época, acho que a sexta economia mundial, é, a população negra daqui encontrava-se numa situação de subdesenvolvimento, de pobreza, de exclusão, assim por diante. Então, eu procurei entender aquilo lá, a partir dessas duas categorias, dessa categoria que eu coloquei. Mas por que desenvolvimento econômico multicultural? Porque quando eu estou dizendo, aí também de novo eu adjetivei, quando eu estou dizendo econômico, porque estou querendo entender todo o processo de produção dos bens e de riqueza e de sua comercialização. No caso do Brasil, estou querendo falar também de mercado de trabalho, assim por diante. O que a gente percebe? A população negra brasileira, de forma geral, no mercado de trabalho, recebe a metade do que uma população branca. Temos um problema muito sério em relação aos arranjos econômicos. Mas, ao mesmo tempo, eu chamei, do outro lado, esse desenvolvimento não somente econômico, mas denominei ele também de multicultural. Por que multicultural? Porque é o debate, né, que, é, digamos assim, ó, é, a sociedade civil brasileira, especialmente as organizações negras, vão colocar uma agenda para com é, a sociedade brasileira, especialmente o Estado brasileiro, que, olha só, nós, a população negra aqui, estamos com uma agenda de desenvolvimento dessa nação é, e da população negra. Que agenda é essa aqui? É uma agenda que significou o seguinte: não dá como você pensar o desenvolvimento nacional sem você pensar a questão do racismo. É, muitas vezes, quando eu vou falar de biocósmico, as pessoas acham que é coisa para viajar no céu. Veja aí, é uma reflexão que vai para a prática. Porque ali, é, como a minha formação transita filosofia e sociologia, o sociólogo é do concreto. Então, eu vou querer entender a movimentação da população negra brasileira de 95, o chamado Marcha Zumbi de Palmares. Quem brasileiro sabe daquilo? Naquele período, o governo Fernando Henrique se propôs a começar a resolver os problemas da população negra brasileira. Então, nasce uma agenda governamental. Depois, no período Lula, nós vamos ter, sim, é, digamos assim, política é, de governo, que vão se traduzir no quê? Na criação da CEPI e, do outro lado, a Secretaria de Mulheres. Mas o que estou querendo trazer é que, até esse período, eu estou trabalhando com categoria desenvolvimento adjetivado. Local, endógeno. No caso, eu trouxe o conceito de desenvolvimento econômico multicultural, me inspirando nas perspectivas da nova sociologia econômica do Canadá, que usa o conceito chamado desenvolvimento econômico comunitário. Eu sabia que é, o exercício científico é de você exorcizar o conceito. O Bourdieu fala de é, você fazer a história social do conceito, para você saber como que nasceu e como que tem sido aplicado. Imperou a dúvida entre os intelectuais da América Latina e africanos aqui no Brasil, é, ligado a direito da natureza, que não, desenvolvimento não servia. Aí a pergunta ficou: e agora, se a gente não quer desenvolvimento, qual é a saída? A saída entre intelectuais da América Latina e da África, alguns vão propor usar Pachamama como paradigma, ou bem viver, como paradigma. E nós, intelectuais africanos, estamos propondo a filosofia do Ubuntu como outro paradigma. Ubuntu, Bissoité, às vezes eu falo até do paradigma de Macumba, Bissoité, Kalum. O Estado brasileiro, ele é pautado numa concepção da segurança pública, de encarceramento. Mas a perspectiva do Ubuntu, não é isso aí, não. A perspectiva do Ubuntu leva você para o cuidado de corpos, de pessoas.
Professor, Ubuntu trata da importância do relacionamento, das alianças em solidariedade, traz a importância de uma ética social, de um respeito pela solidariedade, pela individualidade. É, e na África do Sul, o Ubuntu foi muito ligado à luta histórica contra o apartheid. E o senhor traz aqui nas suas pesquisas um discurso que ele é muito mais alargado em relação a esse conceito do Ubuntu, que diz que os seres humanos, eles é, são apenas parte desse conceito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente dessa forma de olhar é, para o conceito de Ubuntu, que é realmente um pouco mais alargada.
Muito bem essa pergunta, porque ali ó, a inspiração, Natália, é ainda o Ramossé. Né? Você tem Desmond Tutu, assim por diante. O Ramossé vai dizer, África do Sul, depois da libertação de Mandela, você precisa pensar um projeto de sociedade. Mas aí o que acontece? Você trouxe toda a filosofia do Ubuntu para você fazer aquela comissão de reconciliação e verdade. Verdade e reconciliação. Significa a justiça, não significa vingança. Ele significa reconhecer os problemas, se é preciso castigar aqueles que cometeram coisas, precisa. Mas o que mais importa é caminhar depois. A primeira Constituição da África do Sul que sai, o conceito ele vem, mas depois ele desapareceu. Outras tendências, outros paradigmas predominaram a nova Constituição da África do Sul, a tal ponto que todo mundo vai saber o destino de Mandela, como que foi, as desigualdades vão crescer, assim por diante. Outras forças tomaram lugar, até, digamos assim, o liberalismo predominou sobre um projeto do Ubuntu. Portanto, a África do Sul não conseguiu sustentar o seu projeto de sociedade sobre o Ubuntu. Bolívia introduziu Pachamama na Constituição. Equador também introduziu. Mas se você também olhar a história do Equador, na África do Sul houve quase esse recuo em relação ao conceito Ubuntu. Mas agora, a reflexão filosófica permanece. Ele, o Ramos, continuou refletindo, continuou publicando. Mas o que eu percebo, ele vai se amarrar no conceito chamado, para mim, o Ubuntu. Ele é o Ubuntu, que é o ser pessoa, o ser humano, na sua plenitude. Ele é o caminho que o ser humano deve seguir para ser verdadeiramente humano. É somente verdadeiro Ubuntu aquele que se reconhece, que reconhece esse princípio que é ético, que passa via ética do cuidado, ou cuidado com seus ancestrais, com a espiritualidade, com os ancestrais, com divinidades. Por isso eu falo de desenvolvimento multicultural. Então, a parte da cultura tem que ser cuidada. Mas ele reconhece também o nosso cuidado para com a natureza. Mas esse mundo chamado natureza é ali que, em parte, se faz economia. Se você vai extrair minério, se você vai fazer agricultura, você vai lidar com planta, com rio, assim por diante. Mas qual a filosofia que eu tenho para fazer o proveito dos recursos que a natureza me dá, nos dá como comunidade, para a nossa sobrevivência ou nossa existência? De que forma? Que paradigma que eu tenho? Eu tenho que ameaçar a natureza até a sua extinção? Tenho que dominar a natureza? Ou eu tenho que lidar com a natureza como uma entidade? É um ser vivente, igual a nós, seres humanos, só posso extrair o que é essencial para nossas vidas. Então, essa ética passa por lá. Mas é uma ética também que está no meio das pessoas. Então, é uma ética global. É uma ética planetária. É uma ética que envolve essa grande comunidade de seres viventes na maneira como a gente deve se relacionar. Mas tem uma literatura de muitas pessoas que confundem o Ubuntu. Eles traduzem o Ubuntu como humanidade. Não. Eu já tenho dito em alguns lugares. Se reduzir o Ubuntu, alguns vão dizer que é o humanismo africano. Não é o humanismo africano, não. O Ubuntu traduz a cosmovisão africana. E Ramosé vai chamar o Ubuntu como, eu ao mesmo tempo, a dimensão ontológica, epistemológica e ética africana. Esse é o Ubuntu. É o ser sendo, sempre em movimento e conexão com outros seres.
Muito desta filosofia Ubuntu foi ficando, deixar de efetivamente acontecer por causa de outros paradigmas. Parece ter partido do continente africano, mas dada esta nossa diversidade enquanto África, todos nós partilhamos essa filosofia que respeita estas três categorias da ancestralidade, do respeito ao universo e à natureza e respeito pelo próximo. Dá-se da mesma forma em todo o continente? Falou do exemplo da África do Sul. É tão diferente depois da República Democrática do Congo, de Moçambique? Todos pensamos também essa filosofia é comum para todos?
Essa é boa pergunta, Isaí. Diop, ele vai trabalhar muito pela unidade cultural africana. Por que que o Diop investiu toda a sua vida a fazer isso aí? Porque os outros vão sempre dizer que nós somos diferentes. Eu acho que o caminho, ele está sempre de você perceber que a África é uma unidade na diversidade. Quando a gente reconhecer ali, aí a partir dali podemos discutir. Mas o que que o Diop ele vai dizer? O Diop vai dizer, olha, se o Ocidente, para trilhar o seu caminho, o seu destino, elegeu a civilização grego-romana como a sua base, a sua matriz epistemológica, civilizacional, a África deve reconhecer o Kemet como a sua matriz cultural. Bom, nem todo mundo concorda, mas tantas pesquisas antropológicas, arqueológicas, históricas, uma historiografia também vai sustentar a gente. Como que Diop começou a fazer? Começamos o seguinte, ele começa pelo menos a pesquisar, né? Ele, naquele texto, né, no segundo volume de História Geral da África, né? O texto dele é sobre origem dos egípcios. Ele diz, mas vocês ocidentais, fala dos egípcios, fala dos egípcios. Por que você não faz a pergunta para os egípcios? Pergunta para eles mesmo, quem são eles? E quando você faz a pergunta, significa ter que ler a literatura egípcia, o Egito antigo faraônico, para você ter resposta. Kemet, os negros. Portanto, mesmo do ponto de vista racial, vamos dizer o seguinte, todas as primeiras dinastias de pessoas negras, quando as pessoas diziam que o Egito faz parte do Oriente Médio, nasceu o quê? Tanto a Unesco reconhece que o Egito nunca saiu da África. Aí Diop diz, vamos recolocar o Egito no seu lugar que sempre foi. E todo mundo vai reconhecer naquele congresso da Unesco do que o Egito respira culturalmente o continente africano. Vai ser muito longo, mas eu vou aqui resumir. O homem moderno, ele suja onde? Vale do homo. Você está quase entre Etiópia, lá perto do Nilo, entre Quênia, naquela região. Quais são as nossas grandes primeiras civilizações? Núbia, que é o Sudão, depois o Egípcio. Mas depois migramos no continente. Quem estão migrando no continente? Quem estão ocupando, criando aquelas civilizações? Pessoas pretas. Nessa base civilizacional, muitos elementos são comuns. Depois vai ter uma migração, nós ocupamos todo o continente até sairmos fora. Falamos aqui do Ubuntu, Suleiman Bashir, é um filósofo senegalês, ele tem um texto, mas ele traz o Senghor, traz outros autores, para falar da filosofia da força vital. Mas essa força vital vai ter nomes diferentes, a depender. É o que os egípcios chamam de Mahat. O Mahat, ou Amahat, é a verdade ou a justiça universal. É a harmonia. Mas tem outro conceito egípcio, né? Isso é Bilolo que encontra. Ele parece como um Tó. Mas é a primeira força, o primeiro princípio, criador. Encontra a mesma filosofia entre os Yorubá, na palavra chamada Axé. Axé é uma palavra Yorubá, mas que é força vital. Encontra a mesma palavra entre os Bakongo, lá na minha região, entre Angola, Congo, Congo-Brazzaville, chamado Kalunga. Ele é um ser incriado, autogestado, da mesma forma do que dos egípcios. Aí vão encontrar entre a grande região dos Bantu, o conceito Ubuntu, Ntu. São 12 conceitos. Prefixo, Ubu, e você tem um Ntu, que é o sufixo. Esse N-T-U, Ntu, significa força, energia. Ubu significa que essa força está sempre em movimento. Por isso, o Ramos traduziu Ubuntu como ser sendo. Nós estamos falando da mesma filosofia em todo o continente africano, mas que vai ter nome diferente.
Quando a gente fala de matriz, falamos de base, de início, de certa forma é um retorno, não é? Preciso desligar-se de algumas referências e influências adquiridas que não nos servem mais, que não atendem a essas filosofias. Em contrapartida a esse movimento, eu trago um conceito que é trabalhado pela doutora Leda Maria Martins. Ela trabalha muito sobre a perspectiva do cidadão afrodiaspórico. Em seu livro A Cena das Sombras, ela traz o conceito de encruzilhada cultural, que é a possibilidade de misturar referências ocidentais, referências africanas. Também esse conceito é muito trabalhado pelo artista dramaturgo Audrey Anunciação em suas obras, que debatem muito esse tema do cidadão afrodiaspórico. Eu queria ouvi-lo em relação a como encontrar esse caminho de equilíbrio entre a busca pela filosofia de vida originária e estar ao mesmo tempo na contemporaneidade, vivendo nessa encruzilhada cultural que nós vivemos hoje, recebendo milhares de influências o tempo todo.
Se tem culturas mais abertas, são as africanas. A gente vai no sagrado. Você não vai ver, geralmente, assim, de forma geral, dentro da concepção religiosa africana, que uma mistura é um problema. Porque mais sagrado é o sagrado. Mas agora, a maneira de chegar esse outro sagrado, o que a gente chama no continente africano de religiões importadas, né? Estrangeiras. Foi via imposição, tá? Foi via imposição. A gente, sim. Nós estamos abertos a questões. Mas agora, se abrir não significa você ter que se perder. Esse movimento não é movimento de volta. Ele é mais ou menos, né? Toda a produção científica, ou todo o agir humano, ele está situado dentro do contexto. Esse se situa no contexto, ele te dá um eixo para você pensar ou agir. Quando o seu eixo ele está forte, você consegue dar outros movimentos, movimento mais seguro. Quando você, a sua identidade não está bem trabalhada, você vai ficar insegura. Então, o que acontece com muitas identidades negras? Elas foram tão negadas, que não estamos mais seguros conosco mesmo e a gente não sabe para onde ir. Consequência, alienação. Por exemplo, o Fanon. Então, é o seguinte, mas por que, que a gente, nós temos que vestir máscaras brancas? Aliás, os outros vestiram máscaras negras, africanas, mas negaram. Esse é outro debate. O Platão, Aristóteles, todo esse povo que foi copiar, ele, o Pitágoras, tudo fizeram plágio da ciência egípcia, mas não sinalizava que eles aprendiam no Egito. Silenciaram o que aprenderam com os africanos. Aí a Nayara me coloca aqui, você está no Brasil. Bom, o mundo é esse aí, influências. Algumas influências são forçadas, né? Porque você pediu, mas foi imposto. Outras é você faz as suas escolhas, você chega naquilo. Aí o que fazer? A partir daí você tem que caminhar. A maioria dos autores que eu estou citando aqui, Diop, não sei quem, Quisermo, estudaram lá no Ocidente. Amica Cabral, pegamos lá de Moçambique, Samora Machel, vocês mesmos aí, estão lá no Ocidente. Eu aqui passei na formação ocidental, mas você precisa ter outras referências, senão vai se perder. Tem momento, alguns autores não servem para a gente. Eu estou no curso de Sociologia. Ultimamente estávamos discutindo o currículo. Aí quem me colocar? Karl Marx, Max Weber, não sei quem, não sei quem. Se o curso é tão curtinho, você acha que com Max Weber, com Karl Marx, vai dar conta para pensar uma sociedade de Guiné-Bissau? Digamos assim, somente com Karl Marx. Não vai. Ou você pega Mika Cabral, ou outros teóricos guinéens, para você pensar a sociedade de Guiné, do que fazer aquele contorno, correr na Karl Marx, não sei quem. Uma viagem perdida. Então é o seguinte, reconheço assim, alguns teóricos são importantes, a gente aprende com outras culturas, amplia nosso espaço, nosso modo de enxergar, mas você tem que ter o centro. No meus escritos, eu chamo de você precisa acionar as bibliotecas africanas. As bibliotecas africanas continentais e diaspóricas. É? Mas isso dentro do diálogo intercultural, recorrendo à Boa Aventura de Sousa Santos. Vocês que estão em Portugal aí, talvez nasce centro de estudos africanos, né? Talvez a bibliografia seja aberta. Se não, as bibliografias fechadas, como aqui no Brasil, universidade que a gente conhece, só estuda alguns autores. Autores africanos nem entram, africanas nem entram. Só que esse aluno, ele está pensando numa sociedade moçambicana, uma sociedade de Angola. Não tem nenhum angolano, nenhuma angolana na bibliografia, aí é um problema.
Pegando esse gancho da universidade, queria perguntar qual que é a contribuição de iniciativas como a Unilab para a integração científica e cultural entre o Brasil e o continente africano. E quais são os desafios diante do cenário político atual no Brasil?
Uau! Ai, 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 ai. Você tem um Unilab do papel. O E do papel. Lei da fundação, o nosso estatuto, o nosso regimento. Então, Unilab, como a Unila, que é a vizinha, mas vamos falar da Unilab, é uma universidade que deve, a princípio, produzir conhecimento tendo as africanidades como base epistemológica. Quando eu digo africanidades, eu estou falando das africanidades africanas continentais e as africanidades africanas brasileiras. Quando você começa agora a concretizar essa política pública, no processo de contratação de professores, aí começaram a entrar professores formados numa linha disciplinar, formação eurocêntrica. Quando eles chegam, a universidade é o lugar do poder, tanto do conhecimento como poder mesmo na política, nós tínhamos institutos. Instituto de saúde, hoje tem somente enfermagem, teria medicina, todo o curso de saúde. Instituto de engenharias, desenvolvimento sustentável. Instituto de humanidade. O Instituto de agronomia e outro. Instituto de ciência sociais aplicada. Instituto. Quando estamos falando de instituto, a concepção era trabalhar numa perspectiva interdisciplinar em cada instituto. Qual era o nosso modelo? O aluno ele passava 2 anos no bacharelado em ciências. Depois, ia no próximo ciclo de 3 anos para ele se especializar. Ou na química, na física, biologia, assim por diante. Aí eu formava um professor. Geralmente era para ser professores. Tá? Pesquisador também. Então, é um ciclo de 5 anos para você formar esse estudante. O que aconteceu na Unilab? Os professores disciplinares abandonaram esse modelo de formar. Tudo voltou nos modelos que tem outras universidades, porque eles não aguentavam. Ah, não, isso não funciona. Não. As pessoas voltaram na sua zona de conforto. Então, um projeto tão belo, tão bonito, de você fazer a interdisciplinaridade, nós não conseguimos decolar. Exceção, talvez, nas humanidades. Talvez. Talvez. Agora, do outro lado, você diz, o que a gente avançou? Poucas monografias que nós temos, não temos muito doutorado, não. Doutorado, ainda não temos um programa de doutorado. Acho que chegamos a ter agora. A universidade vai fazer 10 anos, é? Uma universidade nova, é? Eu acho que temos 4 programas de mestrado e essas graduações. Quando você vê os trabalhos de conclusão de curso que saem sobre a questão da África, é de tirar o chapéu. Nossas salas, que são interracial, intercultural, somente a Unilab que te dá esse espaço. É um lugar assim de você para ensinar, para você ser aluno, ser professor, muito diferente. O campo da Bahia, ele tem uma dimensão mais de alunada, mais negra. Nossos alunos negros chegam a 90, 95%, para ser humilde. Né? Você conta brancos de negro. Tá? Estamos na Bahia, Recôncavo aqui. No Ceará, você deve ter também uma maioria negra, mas que não se reconhece. Não estou falando somente de estudantes africanos, não. Porque estudantes africanos, a gente chega a 20%. A gente deveria chegar a 50%. Isso que era previsto. Mas nunca alcançamos a meta. Então, você vai ter essa diversidade em sala de aula, mas também tem seus problemas. Então, o Unilab já vem formando. Já vem formando 4 africanos. Esse é o lado bom. Só que isso aí, a população ainda não entendeu a importância, essa contribuição desses estudantes. Porque o nosso racismo vai pesando. Tivemos a gestão do PT, era o período de ouro, porque é o PT que tinha esse projeto, entendia aquele projeto. Mas também tivemos problemas. Também nas retorias que nós tivemos, a gente não avançou em algumas questões que a gente pode colocar também. Mesmo nas gestões do PT, não conseguimos eleger nosso reitor ou reitora. Qual é o problema disso aí? É politicagem. E a gente avisava o pessoal do PT. Precisa democratizar a universidade. Democratizar passa via eleições. Grandes ameaças que nós sofremos, ele veio no período do Temer. O governo Bolsonaro, aqui estou dizendo, todo mundo pode confirmar o que eu estou dizendo. No período do Temer, nós ficamos mais com medo. Como o pessoal queria fazer aquele impeachment contra a Dilma, tudo que representava ícone da esquerda, tudo foi atacado. Aí que a Unilab foi atacado mais com força. Unilab, Unila. Vocês devem lembrar naquele período. Porque Unilab é uma vitrina. Alguns artigos que eu tenho, né? Eu falo que a Unilab é a vitrina da política externa do Brasil. Então, no período do Temer, nos atacaram mais do que no tempo do Bolsonaro. Muito mesmo. Esse reitor é a primeira vez que se nomeou 2 pessoas africanas na gestão da universidade. Gestão, estou dizendo, pró-reitorias. Uma guineense e um capo-verdiano. Primeira vez. Quando você volta na gestão do PT, havia disputa entre uma agenda afro-brasileira com uma agenda africana. Portanto, a agenda afro-brasileira tinha mais peso, a África mais ou menos minguava aí. Estou dizendo isso aí porque você sabe, né? A universidade vive uma autonomia relativa, todo mundo sabe. Uma autonomia, repito, relativa. Você pode conduzir uma universidade de uma forma não necessariamente tem um peso lá do MEC, do governo, porque a universidade tem essa autonomia. Esse é o que a gente está passando nesse momento, que vocês me fizeram a pergunta. A gente espera que esse reitor cumpra o que ele falou. O resto, somente a história que vai falar.
Professor, eu tive a oportunidade de conhecer a Unilab e fiquei realmente impressionada com essa presença africana, que é tão relevante para a nossa formação. Sobre esses estudos tão importantes que o senhor desenvolve, eu queria saber como que esse viver em harmonia ele é abordado quando falamos de dias atuais na República Democrática do Congo. As tensões e os conflitos que o país vivencia hoje apontam para esse desequilíbrio desse bem viver, desse viver em harmonia?
Nós rompemos com isso. O coletivo foi rompido. Alguém vai dizer, parece uma pregação de igreja. Não é não, é uma reflexão. É uma reflexão porque... mas é quando que os congoleses, eles rompem, aí você tem que voltar na nossa história. O que significa voltar na nossa história? Você tem um Congo pré-colonial, com a sua realidade de suas organizações, reinos, a sua economia, seu modo de ser. com suas limitações também, porque não vamos dizer que era um paraíso também, né? Mas aí você vai ter o processo da escravidão, o tráfico, que muito também atinge o Congo. Aí você começa a ter dinâmicas de mudança muito grande na África Central. É? As guerras que começam a se travar muito cedo nesse território. Tem que lembrar a batalha entre a Rainha Nzinga com o português e assim por diante. Todo esse processo aí, naquela região. É? Declínio do reino do Congo e outros reinos africanos. Antes do século XIX. Porque aí também tem um debate, né, entre alguns historiadores. Quando eles querem discutir o colonialismo, colocam somente lá no século XIX, esquecendo todo esse processo longo, que belíssimamente alguns autores vão chamar de processo de roedura. Precisa levar em conta o que acontece a partir do século XV, no continente, para entender o que vai acontecer no século XIX. Quando chega ao século XIX, o Congo é o lugar da disputa. O rei Leopoldo, né, vai se impor naquele contexto. O Rio do Congo, ele é disputado. Rio do Congo. O Nilo, que começa também lá na região do Congo, Uganda, chega até o Egito, o Níger, Limpopo, todos os rios estão disputados porque são canais para você evacuar minérios, riquezas do continente. Portanto, rotas de comércio. Rotas que nós usávamos há muito tempo. Quando você coloca a estrutura da colonização, todo mundo sabe, um período muito triste, trazemos um elemento que é o trabalho forçado. Qual é o impacto do trabalho forçado? Você nos retira do nosso modo de produzir, você coloca a monocultura, forçaram nossos avós, nossos pais a ir para trabalhar. 15 milhões de pessoas morreram na região do Congo. E veja aí que o Leopoldo tinha acionistas para colonizar o Congo. Estou falando de empresas capitalistas. Confisco de terras. É outro elemento. Quando eu estou falando, veja só, o Ubuntu, o direito da natureza, ele tem a ver com os direitos biocósmicos. Ele tem a ver com o reconhecimento, revalorização, digamos, da comunidade divino-cósmico, divino-ancestral. Estou falando mesmo da nossa cosmovisão, da maneira como nós lidamos com os ancestrais, com a religião, com a espiritualidade. Pode ser um cristianismo, mas tem que ser um cristianismo que nos permite dialogar com nossos problemas. Não pode ser um cristianismo que diz o seguinte, Jesus é loiro, Jesus é aquilo, tem que ser o cristianismo do cardeal Malula, que foi uma liderança forte da Igreja Católica do Congo. Tem que ser o cristianismo do ator cardeal do Congo, que acabou de fazer um discurso agora, durante a independência do Congo. Ele denunciou todas as amazelas dos políticos. Então, esse período precisa repensar. Isso trouxe uma desordem. Então, quando a gente fala de direito biocósmico, Ubuntu, Bisoité, nossas práticas, nosso modo de agir, pautado numa ética do cuidado, ele visa harmonia. E já falei que a harmonia tem a ver com o respeito da interdependência, reciprocidade, o coletivo. Já pautei aqui ao longo da minha fala. Aí o que a gente vê? Esse período colonial traz esses problemas. Mas é preciso lembrar que nós também resistimos. Quando a gente resistiu contra a colonização belga e fizemos eleições, nós fundamos o primeiro governo. O primeiro governo do Congo, a primeira república. Onde o Kasavubu ficou como presidente, Lumumba ficou como primeiro-ministro. O que, que acontece nos dias seguintes? Há alguns meses, Lumumba é morto. Ele assumiu em junho, ele foi morto em janeiro de 61, dia 17. Dia 17 de janeiro de 61, Lumumba é assassinado. Aí precisa ler a história sobre Lumumba. É o complô do capital internacional, liderado por americanos, belgas e franceses. O que significa isso aí? É a mão posta do Ocidente em relação à África, mediante outras lideranças africanas cooptadas. Os anos 60, 61, 64. O que está acontecendo no mundo, na América Latina, na África, na Ásia? Esse capital internacional, esses poderosos do mundo, estão implementando ditaduras. Significa cooptando uma elite de nossos países para colocar as suas pessoas. No nosso caso do Congo, eles colocaram Mobutu, venerando a ditadura. Conheço muitos congoleses que dizem que o tempo de Mobutu era bom. Para mim, nunca foi bom. Ditadura, dizer que a ditadura foi boa. Que parâmetro você tem? Quando as pessoas não tinham liberdade, éramos controlados. O pior ainda, Mobutu afundou o país. Nossa economia foi para brejo. Essa é a nossa história. Nossos problemas têm a ver com a história. Onde a nossa história ele em parte é uma traição de um projeto de sociedade, de uma civilização pautada na cosmovisão de nossos ancestrais. O mesmo também de africanos hoje que pensam a sociedade num rumo diferente.
Professor, nesse campo de estudos, o senhor tem uma série de pesquisas envolvendo as mulheres. Eu queria perguntar como pensar nessa harmonia em uma sociedade onde grupos armados praticam enorme violência contra os corpos das mulheres. Essa é uma grande tragédia para as mulheres congolesas e eu queria que o senhor contextualizasse aqui para a gente.
Nossas produções científicas, ou a minha, Basilele, ele parte da minha vida, nossas vidas, mediante nossas vidas para a vida. Então, primeiras figuras de mulher que eu vejo da minha mãe, minhas irmãs, onde eu cresci. Primeira, mulher forte, resistente, sabe? Eu acho que é a primeira imagem. Depois, a minha primeira professora, que foi uma mulher, que vai me educar na escola primária. Depois, eu vou fazer a filosofia. A única mulher era uma freira que me falava da questão de gênero. Eu não entendia, mas o que é isso de gênero? Depois, quando eu cheguei no Brasil, a minha graduação, segunda graduação, o meu TCC é sobre Bíblia e Negritude. Bíblia, Negritude e Gênero. Eu estudo um texto que fala de uma mulher, a Sulamita. Claro que quando você quer fazer a exegese de um texto desse aí, eu tinha que ler um pouquinho sobre feminismo. Mas ali, a figura das minhas professoras, na faculdade de teologia, Maricel, uma colombiana negra, que foi a minha professora, Aide, uma professora branca, que foi luterana, pastora luterana, a Cecília, tinha mulheres feministas que me deram aula. Bom, às vezes você pensa que mulher não tem impacto sobre o homem. Claro também que eu namorei outro, companheiras da minha vida que a gente aprende. O sujeito está viajando, não é viajar não. Coisas que parecem pequenas, mas têm importância na maneira da gente se modificar, porque o homem, nascemos numa cultura machista. Nós homens, muitas vezes também reproduz. Mas agora, se você olhar as experiências, no meu caso, as experiências positivas, essas mulheres foram moldando de uma forma que eu também nem consciente não sabia. Tá? Aí, quando eu vou fazer o mestrado, eu fiz uma disciplina chamada Gênero e Religião. Dentro da minha sala, só tinha mulheres. Se tinha 10 pessoas, o único homem era eu. Então, imagina aí, Natália, todos os problemas, né, quando as mulheres chegavam a falar da violência, que é muito forte contra as mulheres. Eu, o único homem, ficava lá, sentado assim, ouvindo aquelas histórias tão tristes. Mas foi uma experiência muito boa. Significa que, teoricamente, eu já andava com essas questões. Teoricamente, a falar. Estudar, me aprofundar. Aí, quando eu entrei na Unilab, conduzi muita pesquisa. Fiz pesquisa sobre a questão de gênero mais de 4 anos, né? Aí, estou à busca do paradigma africano, né, de gênero sobre o matriarcado. Aí, quando fui encontrar um texto da Dessina, Gemia Dessina, ele falando dessas teóricas, essas duas, que tem um suporte teórico para se pensar a África. Eu digo, uau, mas que contribuição! Diferente do feminismo ocidental. Esse feminismo, esse, digamos, estudos de mulheres, ele tem a ver com essa circularidade, essa complementaridade, homens e mulheres. Não estamos em briga, não. Homens e mulheres estão para se complementar. Coletivo das mulheres africanas aqui da Unilab, o campo dos Malé, onde você foi, Ana entre, outras meninas, assim por diante. Pô, professora africana, agora que entrou uma mulher. Quando não tinha, o que que faz? Nós, homens, a gente vai lá para apoiar. Porque problemas que tocam mulheres nos tocam. Então, isso aí, Natália, vai se refletir naquele texto, A Justiça Teórica do Matriarcado. Eu só estou devolvendo, eu só estou agradecendo a todas essas mulheres. Começando pela minha mãe. O que a gente escreve num livro, você escrever um livro, um artigo, ele é parte da vida. Você tem que olhar ao seu redor. O que você está vivenciando, gente? Intelectual não é coisa de ficar no escritório, não sei o quê. Você tem que viver. É o que eu procuro fazer quando eu escrevo. A vida é uma tela para você escrever. Ali, Natália, eu me dei conta que eu fazia muita coisa, mas sobre o meu país eu escrevia pouco. Quando aconteceu a guerra que eu falei para vocês, de 97, eu fazia recorte de jornais, tenho isso no meu computador. Eu disse, quer saber uma coisa? Eu quero escrever sobre mulheres. Aí o nosso doutor Mukwege, Denis Mukwege, ganhou o prêmio Nobel. Porque quem é esse doutor? Ele é um dos homens congolês. É muito triste. Vocês vão ler aquele texto de questão de estupro como contra criança. É um negócio assim, você vai dizer, onde eu estou? Mas isso estava acontecendo no meu país. Esse homem, médico, alguns chamam ele de reparador de mulheres, porque ele faz cirurgias. Mas é um hospital que é uma saúde integral. para recuperar vidas dessas mulheres. Quando esse congolês ele recebeu o prêmio, eu disse, me chamaram para uma revista, eu disse, bom, eu quero escrever sobre meu país. Aí eu fui pegar esse material que eu organizei para escrever e denunciar o que estava acontecendo no Congo. Escrevi um texto sobre violência nos corpos das mulheres, nas fronteiras. Aí expliquei. Só que no momento que estava organizando o material, eu percebia que havia vozes de mulheres, mas apagadas lá. Eu disse, ah, olha esse negócio aí, eu não estou entendendo. Aí foi cair num documento que é um relatório. Esse relatório refletia o discurso que ele, doutor Mukwege, o homem, falou lá em Oslo. Eu disse, mas que negócio é esse aqui? Só que eu já tinha fechado o artigo. Ele disse, não, eu tenho que voltar de novo. Quero entender. Quando eu vou pesquisando, pesquisa documental, eu verifico que tem associações lideradas por mulheres. Aliás, eles usam uma linguagem inclusiva, né? Falam assim, as vozes dos e das sobreviventes das violências sexuais no Congo. Esse é o movimento. O movimento dos e das sobreviventes de violências sexuais no Congo. Eu disse, uau! Olha só! Primeiro, linguagem inclusiva. Tem muitos estupros contra a mulher, mas eles reconhecem também essa minoria dos homens que sofreram estupro durante esse processo. Que coisa assim, não é bacana, não. Porque muitas vezes nós levantamos bandeira somente nossa bandeira. Os outros que se danem, essas mulheres se disseram não. Nós, mulheres congolesas, somos a sofrer da violência, mas reconhecemos também que tem alguns homens que estão sofrendo dentro dessa conjuntura. O segundo texto, eu não escrevi nada, não. Eu somente traduzi. Eu sou um tradutor. Porque o relatório está em francês. Aí eu traduzi o documento que estava em francês para português, para ter mais gente para conhecer a história dessas mulheres. Dentro desse relatório, as mulheres, maioria são mulheres congolesas. Você tem também algumas mulheres brancas europeias que são solidárias à causa. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Por exemplo, tem uma pesquisadora, eu acho que ela veio da Suíça. Ela foi fazer pesquisa de campo no Congo, ficou tanto, como se diz, se solidarizou tanto com a questão. Eu acho que ela acabou voltando depois para apoiar a ONG. Aí, esse documento, resumindo, Natália, acho que as pessoas vão ter o prazer de ler esse documento. Eu também já estou pedindo para vocês publicar isso, esse relatório que já está em português. Ali as mulheres denunciam as violências e apontam o caminho de saída. Por exemplo, tem que instaurar um tribunal para você julgar esses casos. Um tribunal para julgar é um tribunal de reconciliação. Bom, claro que a força dessas mulheres fez com que o governo do Congo, lá no governo de Kabila, ele foi obrigado pela ONU, a Binet, da presidência da República, para tratar a questão de estupros, de violências contra mulheres. E isso vinha funcionando muito bem. Não é somente Congo, não. É muito comum, em situação de guerra, de aflito, esses casos acontecerem. Porque esse homem machista, essa masculinidade tóxica, violenta, parte de um princípio do que esse corpo aí é objeto. E nesse contexto, onde você não tem Estado, não tem justiça, não tem nada, as mulheres se encontram numa situação de abandono, no caso do Congo. Mas elas, sim, a partir desse artigo, a gente perceber o movimento de resistência. E esse movimento de resistência tem a ver com o matriarcado enunciado por Ifi Amadioumé. O que é o matriarcado? É uma agência do poder, da potência de mulheres. Potência criadora e recriadora de vida, do Ubuntu.
Obrigada por nos estar pôr a par também do trabalho que tem feito em prol destas mulheres, que a verdade é essa, chega-nos através dos mídias, que elas até hoje têm sido as principais vítimas desse conflito armado na República Democrática do Congo. É bom saber que também onde está consegue divulgar este problema, e a verdade é que nos trouxe aqui vários temas de conversa, mas todos eles centrados nesta filosofia africana que é um tu. Em forma de conclusão, como é que eu gostaria de terminar? Que caminhos seguir? Quem nos estiver a ouvir e quiser seguir este trabalho de pesquisa e apoiando-se em todos estes nomes de intelectuais e pensadores africanos que já fizeram muito, quais os caminhos ainda que é importante estudar?
Tu significa vida, força, energia, axé. E essa força é a força, ele é feminino e masculino. A complementaridade. Ubuntu, ser sendo. É? Mas a gente acabou a nota aqui trazendo as mulheres do Congo. As mulheres africanas. Eu acho que esse é o recado. É preciso ouvir as mulheres. E a gente precisa apoiar onde precisa apoiar. Nós, os homens. Não é? Às vezes eu fico quase chorando, mas acho que quem está estudando, quem da academia, né? As pesquisas, eles têm que apontar para a vida. Mas, especialmente nesse momento, a vida das mulheres é importante. Para a academia, nossas pesquisas têm que apontar para um tu. E vamos aprender com mulheres, porque Ifeama Diome, o Yomi Oronke, e tem outras mulheres com quem a gente aprende. Teoricamente, é como fazer a política, mas uma política que aponta para a vida.
Muito obrigada, professor. Creio que foi para todos uma grande lição, uma conversa super importante, conhecer esta filosofia antu como caminho para então conhecer e compreender melhor o continente africano. Obrigada.
Obrigado.
Nós vamos deixar aqui as referências do seu trabalho e agora passar à Nayara, que nos traz, como habitualmente, a sugestão cultural de hoje.
Obrigada, professor, pelas incríveis contribuições que trouxe hoje. Muito obrigada, Cláudia. E quem gosta de artes visuais e cores vibrantes vai amar a dica cultural que eu trouxe hoje.
Sugestão cultural.
Marcel Gauthier é um artista congolês que foi aprendiz da Escola de Pintura de Potopoto. Suas obras misturam material e imaterial. Ele dá uma maior luminosidade às suas pinturas e ao rigor na composição temática que era trabalhado anteriormente. Marcel Gauthier recebeu muitas distinções e homenagens. Ele faleceu em 2013, mas permanece sendo uma grande referência e inspiração da pintura congolesa para todo mundo. Eu trouxe a obra de Marcel Gauthier porque ele traz essa construção mais metafísica, essas pinturas que expressam vida numa visão bem mais biocósmica. Ele afirma: a arte é comparável ao nascimento de uma criança que cresce graças às suas raízes. Como as árvores, precisamos de raízes que nos conectem a uma base. Mas quando essa base é quebrada, não temos mais um país. Agora eu vou chamar aqui o nosso professor Basilele para dar a sua dica cultural para a gente.
Eu pedi a Marisol Mwamba, que é essa jovem congolesa, nascida no Brasil, que canta o seu país tão belo que é o Congo, mas canta também esse Brasil, Brasil negro, Brasil africano. Marisol Mwamba, é formado na astrofísica, mas adora música. Eu indico a música dela chamada Lua Ferida, porque a Lua Ferida lembra também essa história das estrelas, da Lua, ferida, digamos, a natureza, ferida pela ação humana. Né? Essa agressão contra a natureza e a música aponta agora a ética do cuidado para a comunidade do sagrado ancestral, a comunidade do subanto e a comunidade natureza. Eu não sei se vai tocar ou as pessoas vão vir em casa, mas isso aponta também o caminho da nossa conversa aqui que nós tivemos, para que o mundo seja essa teia, energia positiva.
Muito obrigada, professor. A Marisol Mwamba, ela compõe e canta desde os 9 anos de idade, então já tem aí uma longa trajetória de conexão com a música e com o mundo. Muito obrigada, sigam esses artistas nas redes sociais, vão atrás das obras deles e todos os links vão estar anexados aqui ao episódio para ficar facinho de você conferir. Se você tem uma sugestão cultural e de artista, manda para a gente no nayarahomem@pordentrodaafrica.com. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia.
Obrigada, Nayara. Obrigada, professora, também a si. Foi um prazer enorme recebê-lo. Falo em nome de toda a equipa. Muito obrigada. Foi um excelente programa. E estamos quase na reta final, mas vamos ainda assim deixar um provérbio.
Cláudia, o provérbio de hoje vem do Congo e diz assim: um diamante não perde o seu valor diante da falta de admiração.
E é esta reflexão que fica para todos aí em casa também. E agora sim é tempo de nos despedirmos. Também vocês, se são pesquisadores e querem partilhar as vossas pesquisas connosco, podem fazê-lo. Contactem-nos pelo e-mail contacto@pordentrodaafrica.com ou através das redes sociais do Por Dentro da África. Todas as semanas temos um novo convidado e o ouvinte também poderá ser um deles. Obrigada e até breve.